multidão que dizia: ei, Hosana. A mesma multidão que celebrava a entrada dele agora diz: crucifica-o. Agora, numa perspectiva inversa, a mesma multidão que diz: ele é endemoniado, ele é amaldiçoado, agora diz: ele é um Deus, nos abençoe. Entenda isso, pastor. O que você quer compartilhar? Eu quero deixar um princípio claro: não se mova pela multidão, não se mova pelo que dizem, não se mova pelo que pensam, não se mova pelo que os seus olhos tentam te dizer. Por quê? Porque nós não caminhamos pelo que vemos, caminhamos pelo que cremos. A palavra de Deus continua sendo a base segura para construirmos os nossos dias. Agora, como obedecer se a gente não sabe o que Ele espera de nós? Como confiar se a gente ainda não discerniu a palavra que Deus tem para nós? Ei, deixa eu te falar uma coisa: não desista, mas também não descanse enquanto não discernir o propósito que você carrega, a razão pelo qual você foi gerado, aquilo que Deus tem para você, os projetos que Ele tem para você. Por que tem tanta gente ansiosa com vazio existencial, pastor? Porque a gente acreditou numa mentira de que o sentido da nossa história é ser feliz. Eu estava pensando nisso esses dias, eu estava olhando a nossa casa. A gente mora num apartamento relativamente pequeno, muito bem localizado, mas pequeno. Eu vendo Cecília dormindo em paz, Kezinha dormindo em paz, eu pensando em tudo que a gente está vivendo na igreja. Eu falei: uau, Deus, obrigado por não ter acreditado nessa mentira. Entenda isso em nome de Jesus. E sabe por que tem muita gente que sofre de comparação? Porque em algum momento acreditou que o propósito da sua história é ser feliz. Então, se parece que alguém é mais feliz do que você, você começa a questionar se de fato está vivendo a vida que deveria viver. Você está comigo? Pastor, o propósito da vida não é ser feliz? Não, não. O propósito da vida é se tornar quem Jesus te chamou para ser. E isso vai tornar você feliz. O problema é que às vezes a gente vai em busca das consequências sem entender a causa delas. Às vezes a gente vai em busca dos frutos sem querer plantar e esperar o tempo de sementes se tornarem raízes. Entenda isso, irmão. Tem muita gente correndo atrás da felicidade e depois de um tempo descobre que estava correndo atrás do vento. Irmão, se Deus é por nós, você sabe o que significa isso? Que Ele é por você. Se Deus é por você, o que a palavra está dizendo aqui, a última palavra quem dá é Ele, quem provê é Ele, quem sustenta é Ele, quem te esconde é Ele, quem te guarda é Ele, quem faz você prosperar, quem faz você avançar, quem faz você romper. Você está comigo? Diga amém. Pastor, por que enfrentamos desafios? Real life. Desafios, afrontas, batalhas, faz parte. Mas deixa eu compartilhar alguns conselhos práticos. Eu vou bombardear você com alguns deles agora. Eu postei essa semana: pastor, fala mais devagar para eu anotar. Não, assiste depois essa mensagem com calma. Eu tenho certeza que ela vai falar com você de uma forma diferente. Alguns conselhos práticos para você romper em meio às batalhas: não recue em meio aos ataques, não se apavore durante as tempestades, não dê acesso a quem não te dá destino, não se distraia no meio do processo, não perca a confiança na promessa, não se esqueça, você não está sozinho. Olha o que a palavra diz, 2 Coríntios 4,16: por isso nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno. Invertendo o que a palavra diz, e aquilo que se vê é transitório. Por que a fé não é pelo que se vê, é pelo que crê? Porque você pode estar construindo uma história pautada em algo que passa. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Eu tenho tido a oportunidade de falar com pessoas que eu nunca imaginei, com atletas, pessoas que foram campeões mundiais dentro das suas modalidades, com pessoas relevantes. Eu nunca imaginei. De vez em quando chega a mensagem, alguém fala: uau, a mensagem tocou esse cara nem sabe, mas me inspirou tanto, esse cara inspira tanto a minha geração. E sabe uma das coisas que eu tenho a oportunidade de falar? Irmão, se eu puder te dar um conselho, guarda o teu coração, porque tudo passa. Tudo passa. Você está enfrentando uma luta, existem lutas que você achou que era o final da tua história e você nem lembra delas. Faz sentido para alguém? Existem lutas que em algum momento você achou: esse aqui é o final da minha história. Você nem lembra delas. Então Deus está falando: ei, não coloca um ponto final quando o autor da vida continua escrevendo. Não trata como definitivo aquilo que é temporário. É porque a gente é ansioso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: nem Deus foi ansioso para cumprir aquilo que precisava fazer através de Jesus. Se Deus fosse ansioso, desde o primeiro momento em que o homem pecou, ele já manifestaria a redenção, mas não foi assim que aconteceu. Você sabe por quê? Porque Jesus não venceu imediatamente, mas Jesus venceu definitivamente. Jesus não foi encarnado como um homem pronto. Jesus veio no ventre de uma mulher, foi enxertado no ventre virgem, cresceu, precisou aprender a falar, precisou aprender a engatinhar. Ei, você já parou para pensar nisso? É quase didático o que Deus está fazendo através de Jesus. Jesus precisou ter tutores, Jesus tropeçou quando aprendia a caminhar. Irmão, o autor da vida precisou aprender a andar. O que Deus está dizendo é o seguinte: ei, existe um processo para o cumprimento de toda a promessa. Jesus, quando chega no tempo certo, a própria mãe de Jesus tentou antecipar. Se dependesse de Maria, Jesus teria começado talvez na adolescência o seu ministério. Se dependesse de Pedro, a cruz não teria se manifestado até hoje. Está comigo? É algo que me chama a atenção. Maria fala: ei, filho, vamos lá, vamos começar. Eu fico imaginando, Maria já devia estar assim: eu carrego no meu ventre o verbo da vida. Uau, eu estou ansiosa para ver milagres. E Jesus imagina: eu estou viajando aqui, ok? Deixa eu te levar para um lugar. 15 anos de idade, um homem coxo, Jesus voltando lá da escola, ou seja, de onde ele está voltando. E Maria: filho, vai, ninguém está vendo, rapidinho. Mãe, não é chegada a minha hora. Eu acho que naquele momento da multiplicação da água, ele falou assim: mulher, porque ele já devia ter falado inúmeras outras vezes. Não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Até que acontece o do nada de Deus. Irmão, eu sou apaixonado pelo do nada de Deus. Tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso. Eu estava lá em BH e me chamaram para uma entrevista lá no canal da nossa igreja, da Rede Super. E aí a entrevistadora falou: fala um pouco sobre essa questão de pessoas que estão crescendo em influência, novos pastores, a nova geração. Fala um pouco sobre isso. Eu falei: sabe, eu acho interessante. As pessoas não me conheciam. Então, por exemplo, quem está vindo pela primeira vez, talvez você nunca me ouviu pregar. Aí daqui a 2 semanas, 6 meses, você vai olhar e falar: como assim? Tem 5.000 pessoas na igreja? Amém? Você está comigo? Como assim? O que tinha de membros agora tem de kids? Aí o que a gente pensa? Uau, do nada a igreja explodiu. Alguém olha para a tua casa e fala: uau, do nada eles prosperaram. Alguém viu o teu ministério rompendo e fala: uau, do nada. Irmão, deixa eu te falar, de repente para Deus leva muito tempo para acontecer. Do nada se tornou visível aquilo que em secreto já está sendo gerado há muito tempo. Do nada, aplauda ele mais forte se você puder. Do nada foi colocado para fora aquilo que há muito tempo já é uma realidade dentro. Então o que Deus está falando para a gente é o seguinte: ei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou gerando algo dentro de você. Não se preocupa, não tenha pressa, não fique ansioso, porque do nada tudo vai mudar. Você está comigo? Diga amém. Sim.